Muito boa tarde a você que está nos assistindo ao vivo no YouTube ou em qualquer uma das nossas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple, Deezer, Spotify, enfim, qualquer uma das nossas plataformas, das plataformas que nós estamos presentes, plataformas de áudio. É um grande prazer, hoje literalmente prazer, você já vai saber do assunto, porquê do assunto, porque hoje a gente vai tratar de um assunto que está no cotidiano de todo mundo, só que as pessoas têm, às vezes, medo de tocar nesse assunto, principalmente, talvez, de um programa para empreendedores. Mas será que empreendedor não transa? Será que empreendedor não precisa de ter uma vida sexual ativa e tudo mais? Bom, para isso a gente está recebendo aqui nessa tarde. Hoje eu estou recebendo, eu tô acompanhado da minha esposa aqui na mesa. E nós vamos receber aqui a doutora Márcia Umbelino.
Prazer para vocês.
Para que a gente
todos
possa tentar aí falar e esclarecer as dúvidas de muitas caixinhas que a gente recebeu e as caixinhas que eu vou trazendo na mesa também. Também se a gente receber algumas perguntas aqui no ao vivo, vai ser um prazer, obviamente, com moderações, né? Então, bom, muito obrigado. As suas primeiras palavras.
Eu acho que eu agradeço o convite. Acho o tema bastante interessante e amplo, a gente tem bastante coisa para falar. Eu acho que isso é um problema, ou não, para os dias de hoje, nos dias de hoje, é muito pertinente esse bate-papo.
Perfeito, vamos lá. Márcia, antes de pegar e começar de fato, eu tenho procurado pedir para que as pessoas se apresentem. Eu queria que você se apresentasse, no contexto geral. Quem é a Márcia?
Bom, a Márcia é uma médica de clínica de formação pela Santa Casa, que depois foi fazer geriatria. Fui fazer medicina chinesa, ortomolecular, porque uma coisa complementa a outra, é um instrumental a mais. E me encontrei na medicina integrativa, que faz a modulação hormonal junto com tudo isso que eu coloquei para vocês. Então, eu não sou sexóloga, mas a gente tem assunto sobre sexo no consultório sempre quando a gente faz modulação hormonal, né? E é uma queixa. Tem acontecido bastante comum no consultório e cada vez em idades mais precoces. Então, a geriatria não é para assustar, não. A geriatria pode ser feita a partir dos 30, 40 anos.
A modulação é feita, pode ser feita a partir dessa idade já,
Olha,
isso?
não necessariamente, fisiologicamente não seria o normal, mas o que a gente tem pego, sim. Pacientes de 30, 36 anos já com baixa produção de testosterona, são muito estressados porque dormem mal, alimentação fast food, sedentarismo, tabagismo, enfim, os maus hábitos estão gerando cada vez mais pessoas com problemas
É
hormonais.
aquele,
Isso é
aquele
fato.
chipzinho que tem muita gente que coloca, né, o tal do chip da beleza. Tem a ver com esse tipo de...
Olha, eu faço colocação de chip. O chip da beleza, a gente não gosta desse nome, porque ele não é um chip para a beleza, ele foi um chip criado para endometriose, que é a gestrenona. E aí se via que nessas mulheres novas, jovens, que tinham endometriose, a pele, o cabelo, a unha melhoravam, a libido melhorava. E aí começou a se usar isso em outra faixa
Entendi.
etária. Então, essa celeuma que a gente está tendo sobre a gestrenona é muito ruim, no meu entendimento, porque você tem baixa informação sobre o assunto. Então,
Entendi.
esse nome já vem um nome já carregado de preconceito.
Sim.
É um chip.
Um chip.
Existem vários, de testosterona, de gestrinona, de tadalafila, que é para ereção, metformina. Você tem várias possibilidades para emagrecer, tem muitos chips. Mas assim, bom para a saúde, né? Não é
Entendi.
moda.
Bom, o nosso tema aqui hoje, que é libido, afinal, o que é o tal do libido?
Libido, se a gente for traduzir no português simples, é desejo. Mas o desejo vem carregado de muitas coisas, né? Você, da parceira que você tem, ou do parceiro, da situação, do contexto, se você tá ganhando dinheiro, se você não tá, se você tá dormindo, se você não tá. Eu brinco que o homem, quando ele tá bem, se ele tá com dinheiro, ele quer transar, se ele tá sem dinheiro, ele quer transar, se ele tá com problema, ele quer transar, se tá sem problema, ele quer transar, diferente da mulher. Se tiver algum problema, a gente já não quer transar. Então, isso já tem um problema aí entre gênero feminino e masculino, né?
Mas como é que... Vamos lá,
Isso
aproveita.
era uma das minhas perguntas aqui.
Então, beleza.
Como é que a libido no homem e na mulher, isso é realmente verdade ou é mito? Ah, não, é tudo igual. Homem realmente, ele é mais
O
aflorado.
homem tem duas vias para conseguir a ereção e a manutenção da ereção junto com o desejo. Via-se isso nos eunucos, né? Quando eles perdiam os testículos. Não tinha hormônio, mas eles conseguiam a ereção. Então, o homem, ele precisa de todo um estímulo visual, auditivo. A mulher, não. A gente é muito mais no imaginário, né? Você quer ver uma coisa? Eu gosto de pulso de homem.
Pulso.
Né? O homem vai achar que é o tórax, que é o braço, que é o peitoral. Eu gosto de pulso. Então, a mulher, ela é muito subjetiva nos desejos. O homem, não. Né? O homem tem um padrão que a gente já sabe mais ou menos o padrão qual é, né?
É verdade.
Então, se a gente tá dentro de um padrão estético, teoricamente, esse homem vai ter libido, vai ter tesão.
Bom, negócios são basicamente tomada de decisão. Negócio em geral. Pra gente estar num canal de empreendedores, empreendedores precisam tomar decisões o tempo todo. Seja para um novo negócio, seja para a condução dos seus negócios, enfim, dos negócios em gerais. Você acabou de falar sobre a questão de álcool, sobre a questão do tabagismo, né? Uma alimentação saudável, falta de sono. Bom, eu me vejo aí em várias situações dela. A falta de sexo pode afetar as decisões?
Eu acho que tem duas situações. Eu acho que a falta de sexo pode afetar as decisões, porque o homem não vai estar satisfeito emocionalmente e, dessa forma, ele não toma as decisões com clareza. Mas eu acho que a falta da testosterona, hoje, o impacto é maior nos negócios, nessa capacidade de decisão, de ímpeto, porque a testosterona dá essa característica para o homem. Uhum. Né? O mundo foi conquistado via testosterona. O que eu percebo é que os homens empreendedores, eles estão dormindo pouco. Eles se alimentam mal, porque os negócios são feitos muitas vezes em restaurante com bebida alcoólica, né? Se ele fizer 5 negócios durante a semana, são 5 restaurantes que ele vai beber nos 5. E aí fica difícil você ter uma qualidade de sexo, uma boa condição de testosterona, de libido, de desejo, até mesmo de condicionamento físico, né? Os homens sedentários, que condicionamento físico eles têm? Que qualidade de sexo é essa, né? E a gente tem que analisar isso também.
Mas e a mulher?
A mulher, a gente consegue enganar mais, eu acho. Né? Não que a gente não esteja com problema de libido. Estamos, sim. Porque nós estamos indo para o mercado de trabalho como os homens, né? Só que nós absorvemos 30% menos de capacidade de levar pancada. Então, a gente tem uma capacidade menor, 30% de resposta ao estresse. A gente é muito mais comprometido pelo estresse do que o homem, fisiologicamente. Porque a gente foi feita para ficar na caverna tomando conta da prole. E os homens é que iam para caçar. Então, a gente tem uma outra estrutura, né, que tem que ser levada em consideração. Então, o homem, ele precisa do sexo muito mais do que a gente. Porque, teoricamente, ele teria que procriar, né? Tem que perpetuar a espécie. Sim. Mas cadê a testosterona? Né? Cadê as noites de sono? Cadê a disposição física? Você não tem isso. Então, a gente tem que analisar, a gente tem que conversar sobre isso também. Porque os homens, a reclamação das mulheres no consultório tem aumentado muitíssimo. Muitíssimo. De homens que não têm desejo algum. Não é querendo transar o tempo todo, é querendo transar a hora nenhuma. E aí, pra mulher, será que tem outra? Será que não tem? O que tá acontecendo? Será que o problema tá comigo? Não, o problema tá com ele. Ele não tem uma vida saudável, ele não tem hábitos saudáveis. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Fora que tem alguns negócios que são feitos fora do ambiente de trabalho convencional, que a gente também tem que levar em consideração,
sim,
isso, né?
É verdade, é verdade.
E se faz em negócios em outros lugares,
sim,
menos comuns.
Pois é, então, aí, bom, a gente vive pelo menos a minha forma de enxergar o mundo, né? Eu respeito todas as formas de enxergar, mas, assim, a gente tem uma banalização do sexo, né, em todas as mídias, né, desde a mídia social até a mídia televisiva, enfim, todo tipo de mídia. Hoje, a mulher que dança um pouco mais aguçada, falta vocabulário, ela é vista de uma outra forma. O homem também, ele também, assim, é uma banalização, acho que total do sexo. O homem precisa do sexo naturalmente, mas a mulher também precisa. Esse é o meu ponto. Como é que mantém esse equilíbrio? E como é talvez a mulher, até chegar no seu consultório, ela identifica que, bom, a falta de sexo está prejudicando a vida dela. Me fez entender.
Eu acho que a falta de sexo está prejudicando a vida dela por algumas situações. Uma é essa que eu te falei. Bom, será que eu não tenho sexo porque eu não estou sendo uma mulher sexualmente interessante? Ou que eu não sou mais uma mulher sexy? Esse é um ponto. O estímulo sexual e um padrão de beleza que coloca pra nós, mulheres, é muito difícil você alcançar. Né? Porque é um padrão de mulheres que tem tripla jornada, né? De um padrão de uma mulher que teria uma só, que seria fazer exercício físico. Então fica difícil a gente conciliar isso também, né?
Sim.
Como é que você tem a jornada de mãe, de profissional, ou não mãe, mas profissional e mulher, e esposa, e malhar, e cuidar do cabelo e da unha? É difícil um tempo pra isso tudo, né? Então pra mulher também fica ruim de noite, depois disso tudo, ter vontade de transar. Se o marido também não tá estimulando e não sai, vocês não, o casal não sai pra fazer uma diferente, vai pra um lugar diferente, se não tem essa coisa do sexo appeal, né, de fantasias, fica muito difícil você manter uma relação entre homem e mulher. Não precisa ser nem de casamento, não.
E aí a gente cai naquela frase que eu já ouvi várias vezes, de que casado não transa, o casamento é onde menos se faz sexo. A gente já presenciou algumas rodas de amigos
que falam... Não, tem caixinha disso aqui.
Que falam, casamento não se faz sexo. Enfim, eu acredito que tenha muito disso. A mulher, na verdade, para ela reconhecer... É muito difícil para uma mulher, eu acho, aceitar... Nossa, eu tô transando pouco. Primeiro que a mulher acha que... a maioria das mulheres, né, acha que isso não é um problema. Ah, é normal. E nesse é normal, o tempo vai se passando e a vida sexual vai entrando de verdade em desuso, né? Tem muitas mulheres por aí que ficam... Eu já ouvi conversas de mulheres que ficam 1 mês, 2 meses e acham normal isso.
Eu tenho um consultório de queixas de 6 meses.
É.
Sem sexo. Isso pra mim é inconcebível.
Sim.
Nem com 80 anos, eu acho que a gente deve aceitar isso. Mas o que, que é uma regularidade? O que, que é fazer muito sexo ou pouco sexo? Isso vai depender da cultura, né, do país que a gente está falando. Mas que o brasileiro está fazendo menos sexo, não tenha dúvida. Qual é a explicação? Eu acho que não é uma só. Acho que são várias explicações em relação a isso. Agora, que tem diminuído muito... São as queixas de consultório, são o número de relações sexuais que estão diminuindo no casamento, é fato.
Uhum.
É fato. Agora, o que é um bom sexo também? É uma rapidinha? Pode ser, né? Então, assim, o cara ficar 2 horas fazendo sexo, que qualidade de sexo é essa? Então, isso a gente também tem que analisar. É o tempo? É o número de vezes? É a qualidade? O que a gente tá falando? Agora, a mulher muito exposta, o sexo muito exposto, o homem muito exposto, eu acho que diminui a libido. No meu entendimento, não tem a surpresa, não tem o fator que tinha antes, você ver a perna da mulher, né, de você ver um pedaço lá do peitoral do homem se excitar. Você não tem mais isso, tudo é muito exposto. Aí talvez um sexólogo responda melhor, né?
Sim. Essa questão também do excesso de conteúdo... pornográfico e erótico disponível, né? A gente vê muita gente que é viciada em pornô e acaba perdendo total interesse pelo parceiro. Tem até alguns casos de pessoas famosas, né? Atores americanos, aquele Terry Crews que confessou em rede nacional que, no caso internacional, que ele era viciado em sexo, em pornô, em conteúdo pornô, né? Aquele X-Videos, enfim. E tava levando o casamento dele à ruína. E aí, a tempo, ele conseguiu reverter a situação, foi se tratar com sexólogo, terapeuta, e hoje ele tá de boa no casamento. Eu acho que isso também é um fator, né? Tem muita gente que tá cansado, vai ver alguns vídeos, enfim, no banheiro, escondido, sempre escondido, né? E acaba que, acho que perde um pouco, realmente, o...
Você falou uma coisa interessante, eu acho que cabe a análise da gente falar de compulsão. As pessoas estão tendo, por baixa de qualidade de sono, alterações de neurotransmissores. A falta de dopamina gera compulsão por comida, por limpeza, por sexo. Você pode ter uma mulher ou um homem que nunca se satisfaça, porque ele precisa sempre daquela energia e daquela sensação de prazer que o sexo dá, e a dopamina, porque é a dopamina que teria que estar e não tem, né? Porque a gente tem serotonina, dopa e noradrenalina no cérebro. Se eu tenho deficiência de dopa, eu posso comer compulsivamente, como eu posso transar compulsivamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que conversar. Tem muita gente compulsiva hoje. A pandemia trouxe muito isso. Como a alimentação mudou, o hábito de sono, as pessoas não tinham uma regra, uma rotina. Isso pode ter influenciado muito e está influenciando para desenvolvimento de compulsões. Pessoas que aumentaram ingesta de bebida, muita coisa. De tabagismo. Alcoolismo aumentou muito, muito na pandemia. E as pessoas ganharam aí 4, 5 quilos em média. Né? Então, a gente pode pensar num pós-pandemia aí, os compulsivos por sexo também. A gente tá indo por outro extremo,
verdade.
Né?
Sim. E bom, um tema que você fala, eu vi lá no seu Instagram, que você fala muito, é a questão do libido na maturidade.
Uhum.
É, talvez quando a gente começar de trás pra frente, né? De trás pra frente porque maior idade, a maturidade, talvez esteja remetido à melhor idade, a pessoas mais velhas. Você acabou de falar aí sobre a questão de uma pessoa com 80 anos, enfim, uma pessoa com um pouco mais de idade, ficar alguns meses sem fazer sexo não faz bem pra ninguém. Como é que se cuida desse libido na maturidade ou na melhor idade?
Olha, a gente tá tendo um fenômeno novo, né? Eu vou brincar aqui, mas a gente tem o dono da lancha. Né? E o dono da lancha, ele tem que ter uma atividade sexual. Né? A mulher nova. Então, ele vai procurar ajuda nos consultórios. Então, esse é um nicho de mercado que a gente tem hoje. Ele tá na maturidade. Você tem os de 50 anos que estão na crise dos 50. Né? Então, ele muitas vezes ele vai dar uma pulada de cerca no casamento só para ele ver se ele ainda está em condições de conquistar. Né? Você tem o paciente de 70 anos que acha que não ter ereção ou não ter libido faz parte da idade, que não é uma verdade. Mas que se ele arranjar uma namorada nova nos aplicativos, ele vai ter que resolver esse problema. Então, a gente tem aí, os de 80 também fazem sexo. Quer ver uma coisa? Eu tenho umas pacientes que perderam seus companheiros na pandemia. Várias eu não dei antidepressivo. Elas queriam antidepressivo. E seria que eu mexia no aplicativo. Porque elas não vão pra boate, elas não vão pra barzinho. Mas como é que elas vão conhecer alguém? Os aplicativos. E tem um preconceito, inclusive, na minha geração. Você imagina pra de 70, 80.
Sim.
Mas eu tenho alguns que começaram a namorar com os aplicativos. E estão muito bem, obrigado. Você aumentou muito os sex shoppings online. Com esse público mais velho. Né? Porque não podiam se relacionar, não podiam se ver, não podiam se encontrar. Então teve um número grande de sex shoppings online sendo criados. Aí é o empreendedorismo. Eu tenho uma paciente que ela é professora, ela ficou com problema na pandemia e ela abriu um sex shop online e já está com uma loja já.
Sim.
Então pra você ver como é que tem mercado pra isso.
Sim.
Ninguém não precisa sair de casa, o produto chega em casa.
Precisa se expor, né?
E eu digo isso pras minhas pacientes, olha, por que você não usa um vibrador?
Uhum.
Quê? usa um vibrador, você pode usar um vibrador, né? Não é uma realidade das mulheres, normalmente. Então vamos fotografar, eu digo, olha, vai lá ver, tem vibrador que parece caixa de presente, ninguém vai ver que você tá com aquilo ali e tal. Então é preciso que a gente também perceba que essa geração também consome.
Sim.
E também faz sexo.
Sim.
E também gosta.
Inclusive tem poder aquisitivo.
Sim,
pra fazer até com mais qualidade.
Isso aí.
Né? Pra fazer um pouco de mais qualidade. Porque talvez, pra quem é mais novo, eu já tive uns 20 anos, o problema era você ter o carro, talvez, o problema era você ter o recurso, pra você ter o acesso de uma forma melhor, mas com esse fenômeno aí da questão do velho da lancha, né? Também existe, eu não sei como é que seria a correlação pra mulher.
É, ficaria feio se falasse a velha da lancha.
Pois é.
A coroa bem abastada.
Pois é. A coroa bem
abastada. Resolvida.
É, pois é. Então, assim, mas, assim, são pessoas que já estão, teoricamente, financeiramente mais equilibradas. E estando mais equilibradas, bom, vamos aproveitar a vida de uma forma melhor. Aí, como é que a pessoa tem que identificar que tá faltando libido ou que ela precisa procurar um especialista?
Olha, hoje eu tenho visto muitas pessoas com queixa de fadiga. Então, ela não sabe se é cansaço, ela não sabe se é falta de libido, ela não sabe porque é fadiga para qualquer coisa.
Uhum.
Então, se eu tô fadigada para trabalhar, para fazer o básico, imagina para fazer sexo. Então, a gente tem que analisar isso. Ela tá no cansaço, ela tá na fadiga, ou ela tá sem libido. A gente tem como dosar isso no exame de sangue, né? A gente tem numa anamnese bem feita, numa consulta bem feita, a gente tem como dimensionar isso. Mas primeiro tem que saber aonde que esse paciente se encaixa, né?
Qual é a especialidade que a pessoa tem que procurar?
Olha, ortomolecular é uma, endocrinologia é outra, urologista, ginecologista, geriatra. As mulheres antes elas tinham muito acesso só ao ginecologista, né? Então normalmente era o ginecologista que encaminhava ou que dava conselho. Hoje não, a coisa está mais aberta. Os homens têm mais hábito de urologista, que também pode ser conversado sobre isso. Eu acho que tem que ser conversado mais sobre isso dentro da urologia, da coisa da reposição hormonal, porque você ainda tem muitos colegas que são contrários para mim por conta de falta de conhecimento, de informação. Eu acho que dentro da medicina a gente tem esse grande péssimo hábito de, às vezes, criticar aquilo que a gente não conhece, né?
Sim.
Ou da gente dizer que não serve aquilo que a gente não domina.
Bom, a questão do... Bom, seguindo a mesma linha, pode ser um pouco repetitivo, mas a gente vai gerar vários cortes aqui, até o objetivo maior do podcast. É o Conselho Mundial... Para o Conselho Mundial de Saúde, ou para a ONS, nove parâmetros de qualidade... Existem nove parâmetros para a qualidade de vida, pelo menos foi a pesquisa que eu fiz, onde diz que o sexo é a oitava. Pensar ou praticar se enquadraria dentro dessa questão que você está falando? Assim, o que é uma regularidade sexual para algumas pessoas? É fazer muito, para outras é ter um equilíbrio, mas pensar ou praticar, ou até o vibrador, como você falou aí, você tem várias outras formas de você pensar em sexo, que não necessariamente seria a penetração, né? Seria por esse caminho? O que a pessoa tem que pensar é se... O sexo se esvazia da mente, ou se ele deixa o sexo de lado, aí isso é um perigo. Seria dessa forma?
Eu entendo que a gente estava outro dia conversando qual seria a regularidade e o que seria a qualidade de sexo. Né? Eu brinquei dizendo o seguinte: quem é que disse pro homem que ele necessariamente ele tem que ficar 2 horas e meia antes de gozar? Ele alguma vez perguntou pra mulher dele se ela queria 2 horas e meia de sexo? Talvez ele não precisasse tomar remédio nenhum. Se ele fizesse 15 horas, 15 minutos de sexo bom dele, e um preliminar de meia, tava certo, tava ótimo. Ou se ele fizesse 10 de preliminar, porque a mulher trabalhou até não sei que horas, ele ia dizer, hoje vamos rapidinho. Mas não pode nem conversar isso, não se tem essa conversa. Né? Aí ele me disse, não, porque o homem ele se baseava muito no que ele via dos filmes pornôs e tal. Talvez seja isso. Mas eu acho que a gente tem que conversar e dizer, cara, olha só, eu não aguento uma hora e meia em plena quarta-feira. Mas se a gente fizer em meia hora, tá bacana, tá legal.
Essa performance toda.
Essa performance, quem disse que o homem tem que ter essa performance exatamente, toda? Exatamente. Né? Por que os meninos de 28 estão tomando medicamento para ereção? Porque venderam a ideia de que ele tem que ficar 4 horas e meia numa performance incrível. Mas ele não faz filme pornô. Filme pornô tem corte. Uhum. O cara ganha para fazer aquilo. A gente tem que analisar isso também, né?
Mas assim, hoje a gente tem... Eu não sei qual é a margem para cada... Não sei se ainda é para cada um homem. Eu tenho 10 mulheres, né? Estatisticamente.
Sete para um.
Não é uma questão só para o homem. É uma questão para a mulher também.
Mas você sabe que a queixa que eu falo sempre, brinco de... Olha, tá sobrando mulher, 7 para 1. Sabe a queixa dos homens? Que as mulheres só querem sexo. Aí você não entende nada. Eu não estou entendendo nada, então. As mulheres querem sexo ou não querem sexo? Vocês querem sexo ou não querem sexo? Não, não tem mais mulher para namorar, só mulher para transar. Bom, mas...
Quem criou isso?
Mas
foi
quem
eles.
Criou isso? É. Então, como é que a gente chega a essa conclusão? O que a gente coloca, então? Isso também é uma coisa que tem que ser discutida, né?
Sim.
Bom, o homem só quer sexo, aí a mulher também só quer sexo, mas agora não tá bom, porque o cara quer namorar e a mulher não quer. Bom, então vamos inverter. Isso tá muito confuso. Qual é o papel do homem, né? Eu acho que ficou muito confuso para o homem qual é o papel dele.
Ele anda meio perdido realmente. E a mulher também, porque ela se coloca... Enfim, tá todo mundo perdido, eu acho, a verdade. A verdade é essa geração tá bem perdida. Enfim.
Tem que ter mais conversa como essas nossas aí.
Sim. Ah, não, eu acho que realmente, falar sobre isso aqui é bem tabu entre muita gente, ainda, assim, tipo de coisa que não dá pra entender com um mundo com tanta oferta de sexo, quando se senta numa mesa pra falar de sexo, ainda é um problema.
E sexo é vida, né? Os hindus, os indianos dizem que quando você morre, é quando você para de fazer sexo. Né? Você vai parar de procriar, mas você tem que continuar fazendo sexo, porque sexo é vida, sexo de energia, sexo dá bem-estar, sexo faz você ficar bem com o parceiro, você vai ver a vida melhor, né? Então, se você para de fazer sexo, para de pensar no sexo, tem uma coisa errada, porque ele faz parte da vida. Né?
Vamos voltar lá no início, quando a gente estava falando de fast food, essa questão do fast food, de alimentação. Sem querer me aprofundar na parte fisiológica, o que acontece quando a pessoa faz consome esse tipo de alimentação, essa alimentação trash, muita bebida alcoólica, isso interfere na produção de testosterona e causa a falta de libido? É isso que acontece?
Também, você pode ter fast food, processo inflamatório da célula, do vaso, um mau funcionamento dessa célula, portanto ele não produz testosterona como deveria e aí diminui libido. Possível. Sim, é. Ou o homem come fast food, vai deitar, não consegue dormir direito porque está cheio de comida fast food, não faz digestão direito, não dorme, portanto não produz testosterona. Entendi. À noite como se deveria ser o horário.
Então isso quer dizer assim, mais ou menos, a pessoa com obesidade, então, a libido dela é uma regra que a pessoa obesa, ela vai ter, consequentemente, falta de libido?
Não é uma regra, né? Na medicina, não, regra é muito complexa. Uhum. Mas, assim, uma obesidade, ela pode levar a uma síndrome metabólica, que a gente chama, que é essa inflamação generalizada, que pode, sim, dificultar a ereção. Um diabético, ele é um paciente inflamado e que ele vai ter uma dificuldade, né, normalmente, na ereção, se não for uma diabetes controlada. É um bom exemplo, diabetes. Uhum. Hipertensão também.
Então, é o combo que a gente já conhece. Atividade física, uma vida saudável, vai fazer tudo fluir e a pessoa vai ter uma libido equilibrada e vai continuar. Então, seria essa uma receita?
Eu acho que é receita de todas as especialidades médicas, né? Ou receita de todo mundo que mexe com saúde. É praticar exercício físico, é dormir bem, não alimentação fast food, não ingerir bebida alcoólica.
É a vida dos sonhos, né?
É, mas assim, eu ingiro bebida alcoólica, mas enfim, mas faço exercício físico, faço automolecular e tal, para minimizar os efeitos. Mas também não tô com nenhum problema de produção de nada, porque tô toda chipada aqui. Mas, chip é uma possibilidade para mulher menopausada, é bem legal.
É a vida dos sonhos, realmente. A gente sempre vê aí atividade física, pé. Só que assim, vamos falar um pouco aqui.
Eu vou até encolher minha barriga aqui, senão eu vou virar meme na internet.
Nós somos casados, enfim, vou dar um exemplo aqui. Nós que somos casados, um casal aqui na faixa mais de 35, né? Trabalhamos juntos, temos uma carga de trabalho muito grande, a gente trabalha de manhã até a noite, às vezes vai até meia-noite, uma hora da manhã, e trabalhamos juntos. Não tá tudo errado entre a gente, tá tudo bem, por incrível que pareça,
bom.
A gente ainda consegue manter um certo equilíbrio, mas a questão de ter uma vida em conjunto, nesse ritmo de trabalho, acredito que tenha muitos casais assim como nós que trabalham juntos na carga de trabalho muito alta. Que você diria para nós? Que a gente pode fazer no caso se nós estivéssemos, que não é o nosso caso, com problemas de libido?
Eu acho que a gente tem que se conversar, procurar ajuda para ver se tem alguma coisa médica. Se não, uma ajuda de uma terapia também... É importante.
Terapia de casal.
De casal, mas assim, eu acho que o casal pode fazer a DR em casa. DR não necessariamente tem que ser ruim.
Uhum.
Acho que tem que sentar aí e colocar as coisas. Olha, eu tô cansada demais, tô fadigada, não tô aguentando meu ritmo de trabalho. Eu tenho um paciente que fala, mas como é que eu vou fazer sexo com meus filhos? Mas, sei lá, meu avô, meu pai, meu tio faziam sexo, né? Então, como é que você vai dar o jeito aí? Eu não sei. Mas você tem filhos e você não vai se livrar deles.
É óbvio.
Né? Então, vocês vão ter que dar um jeito. Né? Então, assim, olha as coisas, a gente já tá em 2022, as pessoas ainda falando do filho que tá no quarto do lado, como é que vai fazer? Sei lá, como é que você vai fazer? Dá teu jeito.
Sim.
Né?
É porque, então, assim, a gente é tão natural ter qualquer tipo de conversa ou assistir qualquer tipo de conteúdo na internet, né? Porque você tá pra ninguém aqui, porque ninguém tá vendo o que você tá assistindo, ninguém tá acompanhando as suas perguntas. E por que que é tão difícil conversar com um parceiro?
É isso.
Né?
Que é o mais difícil... interessado no assunto.
Exatamente. A relação tá ali entre vocês. Então, por que que é tão difícil conversar? É isso que eu quero, é isso que eu gosto, é dessa forma, é esse tempo, enfim. Aí eu falei, eu fiz a pergunta. O primeiro especialista que talvez a gente precisa procurar, você falou sobre, de repente, um ortomolecular.
Geriatra, um urologista.
Pois é. Mas eu acho que também as pessoas... O fato, por exemplo, se eu tivesse algum problema nesse sentido, Eu escutar uma mensagem dessa e eu falar assim, eu tenho que pesquisar um geriatra, já me soa de um tipo mal.
Sim.
Como? Como que talvez... É porque a gente recebeu uma caixinha de uma pessoa com 28, que até a gente colocou aqui, que toma 2 Viagras por dia e já não tá conseguindo mais dar conta. Porque, bom, já deve estar viciado nos efeitos do remédio ali e tudo mais. Eu chegar pra uma pessoa dessa e falar que ela precisa de um geriatra, associa talvez que ela é velho.
Sim.
Que eu sou velho. Como é que eu funciono dessa forma?
Deixa eu te colocar o de 28. O remédio, ele faz você manter a ereção. Mas ele não faz você ter... Uhum. Vamos lá, vamos falar português,
sim,
claro. Ele não faz você ter o tesão. a libido, o desejo, o tesão, a ereção. Se você não tem essa preliminar, você não tem como manter a ereção. Se você não conseguiu nem a primeira ereção, como é que você vai fazer a manutenção? Então, se o menino de 28, ele não tem o desejo, a libido, porque ele tá preocupado na performance, ele não vai ter ereção, portanto, ele não precisa tomar remédio, porque não vai manter o quê? É isso que a gente tem que analisar, né? O remédio é pra manutenção da ereção, mas primeiro eu tenho que ter ereção. Primeiro eu tenho que ter desejo, a libido, a vontade. Né? A gente não pensa nisso. Uma coisa é a ereção, outra coisa é a manutenção da ereção. Uma coisa é eu ter ejaculação precoce, outra coisa é não conseguir ereção. Eu ejaculei em 5 minutos, mas eu tive uma ereção. São coisas distintas, que a gente nem para pra pensar nisso, né?
Sim. É, nunca parei pra pensar nisso.
Manda aí, Carol.
Cara, todas as... Olha aqui as minhas,
é
ó.
É possível.
Sim, eu fiz poucas. Bom, você tem um monte. Aqui, ó, essa daqui é interessante. Perguntaram sobre maca peruana. Na verdade, perguntaram sobre maca peruana e um monte de coisas que fazem essa promessa, né? Mas aí você acabou de falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas esse negócio, maca peruana, isso aqui é um pozinho, não é?
É, a maca peruana, tribulus terrestres, são fitoterápicos que são os mais conhecidos para aumento de testosterona. Só que você, se tem um déficit de testosterona real, tribulus e maca não repõem, ela faz a manutenção. Então, primeiro eu tenho que repor com testosterona, né? Ou eu faço a causa da produção baixa de testosterona, tem que ser resolvida primeiro, repõe e faço a manutenção com tribulus e maca. Ok. Mas se eu tenho uma testosterona baixa para aumentar só com maca, difícil.
E a testosterona, ela só é aumentada... Ela não é, no caso, não tem como fazer isso naturalmente, do organismo produzir mais.
Tem.
Ou tem que fazer o uso do hormônio.
Tem, mas você, por exemplo, se eu tenho 28 anos, eu produzo muito mais testosterona. Sim. Do que se eu tenho 60.
Sim.
Né? Mas, assim, o exercício físico ajuda muito na produção de testosterona, uma boa qualidade de sono. Não é dormir demais, é dormir com qualidade. Ajuda muito, porque à noite que eu produzo os hormônios e os neurohormônios, então eu preciso dormir. E o mundo começou a dormir menos.
Sim.
É um fenômeno.
Vou até
que...
fazer uma pergunta, tipo aquele programa que tinha na TV. Tem um amigo meu que me falou que ele ia dormir todo dia às 3 horas da manhã e acordava às 7. Isso é prejudicar? Isso aí prejudica?
Isso muito. A média de sono ideal seria uns 7. O mundo passou a dormir 6 horas em média. Isso teve uma repercussão grande em falha de memória, déficit de atenção, fadiga. Fez um trabalho perguntando o seguinte: se eu não durmo às 7 horas por dia e eu tento compensar no final de semana, resolve? Não. Aquela hora que você perdeu naquele dia, você nunca mais recupera na sua vida. Então, sono é um negócio que a gente tem que levar em consideração muita coisa. A gente tem que ter uma hora pra dormir, que não pode ser 3 horas da manhã. Ou o paciente dorme todos os dias 3 horas da manhã e acorda lá às 10 da manhã, ok. Uhum. Mas dormir às 3 pra acordar às 6... não dá.
E tem diferença do período? Quem dorme de dia, não dorme à noite, isso faz a diferença? Porque por conta de circadiano que chama, né?
A gente chama de circadiário hoje.
Ah.
Mas é quase a mesma coisa.
Uhum.
Mas, sim, altera sim. Mas, por exemplo, pacientes que dormem, que trabalham em turnos, que trabalham com fusos diferentes, esses pacientes têm problemas de sono e normalmente eles têm depois um problema de testosterona, de processos depressivos. Então, interfere sim.
Um tratamento, ele demora muito tempo?
Um tratamento de reposição hormonal, você quer dizer? Não. Não demora, não. É rápido.
Mas qual...
É rápido, mas você tem algumas possibilidades, você tem... medicações injetáveis, você tem medicações que diminuem a libido e a ereção, por exemplo, antipertensivos, antidepressivos. Então, talvez na mudança dessas medicações também já ajude.
Sim.
Alterações do exercício físico, ou, por exemplo, um homem que está muito fora do peso, ele pode pegar via estrogênica, via hormônios femininos, que a gente tem que resolver isso, uma coisa bastante séria.
Sim.
A gente tem que resolver, e aí sim...
E a pessoa recebe muito bem essa informação?
Quando vai procurar o médico, ele já tá meio... Os pacientes já estão meio desesperados, né?
Desespero.
Então, tanto homens como mulheres aceitam. Antes disso, eles já tentaram outras coisas via internet, né? Ele não foi no médico, ele foi pra internet. Hoje, a gente acho que pode até falar, né? Hoje tem vários médicos do Google.
Sim.
Né? Então, todo mundo é médico do Google, todo mundo sabe pelo Google.
Sim.
Né? O paciente já vem pra mim, às vezes, com diagnóstico já. Do Google. Gente, não precisa fazer nada, tá ótimo. Já vem com diagnóstico, já pode ir. Você imagina em relação a isso, né? Sobre esses temas, que você ainda tem fóruns, que você não sabe nem qual é a fonte daqueles fóruns, mas que as pessoas participam, né? Então, A gente também tem que ter um critério de onde a gente tá indo buscar a nossa informação e nosso tratamento,
né? Aí, de novo, a gente vive uma questão de uma explosão de conteúdo, né? Esse conteúdo aqui, eu julgo que é um conteúdo de valor. Muita gente vai ficar... Acho que a gente vai ter um recorde de retenção de audiência. Porque é um conteúdo que as pessoas têm medo de perguntar. É, muita gente entrou até pelos sites. Foi engraçado que eu recebi muitas caixinhas no meu perfil, mas pela empresa. Só porque eu sei o nome da pessoa, então eu sei quem mandou caixinha, eu sei quem foi. É, mas porque as pessoas estão muito nesse lado de vai me julgar, não vai me julgar, não. É uma questão que tem que ser debatida, a informação tem que ser debatida. Mas a pessoa que está com um problema, eu tenho um problema, a gente vive um momento de explosão de conteúdo na internet, então tem o Google, que vai responder todas as perguntas. Eu já tive vários infartos a partir do que eu vi pelo Google. Aí você tem um segundo, que são os vários... Na medida que eu assisto um conteúdo, vários conteúdos do mesmo
assunto
vão linkando e eu vou receber essa série de conteúdos. Para alguém que talvez identificou... eu vou me colocar numa primeira pessoa. Eu, que talvez me identifique que preciso de ter algum tipo de acompanhamento, ou que seria bom eu ter algum tipo de acompanhamento médico. Primeiro, eu preciso resolver a questão da minha alimentação, resolver a questão de atividade física, sono e tudo mais. Bom, resolvido essa parte, ou eu tendo pelo menos me encaminhado essa parte, porque o certo é sempre procurar um médico para que ele possa me dar uma instrução, de repente até um remédio para que eu consiga dormir melhor. Antes de eu pegar e me aprofundar sobre esse assunto que é muito específico e requer, se eu tomo um remédio, eu posso fazer um efeito reverso, né? Colateral. Nesse ponto, vou fazer a pergunta novamente, talvez, para ela ter uma resposta mais completa. Eu vou procurar o geriatra ou eu vou procurar... Assim, como é muito difícil para mim, para o homem, assumir que talvez ele precise procurar um geriatra, um clínico geral...
Eu acho que a palavra-chave, se a gente for jogar no Google, é medicina integrativa. A medicina integrativa, ela vai te abrir um leque. Você vai jogar lá, ela vai abrir um leque. Todas as especialidades podem falar sobre o assunto, você quer dizer.
Que você é especialista nisso.
Medicina integrativa é isso. Perfeito, é você pegar várias especialidades do instrumental e ajudar o paciente de um todo. Talvez seja a melhor pedida. Joga lá, medicina integrativa, modulação hormonal. Pronto.
Medicina integrativa. E aí, como é que o paciente, ele identifica que ele está nas mãos... Bom, só testando, né? Só indo numa consulta. Mas eu fiz isso um outro dia para um assunto que também é bem moda. É uma pessoa que faz harmonização facial.
Uhum.
Como é que ele identifica, ou talvez ele se precaver que ele não vai entrar... porque, como você falou, você tem várias especializações, vários cursos. Eu acho que eu já estou respondendo. Você precisa ter uma pessoa que tenha formações múltiplas para que possa pegar e atender. Mas como é que eu não caio na mão de alguém que supostamente sabe de tudo, mas também talvez foi formada pelo Google?
Isso é um problema que a gente tem passado, sim. Toda vez que você tem uma moda...
Desculpa, se a própria comunidade acadêmica, se os próprios médicos têm, talvez, alguns tabus para conversar sobre alguma coisa, a quem confiar um problema que, para mim, é o maior problema do mundo?
Eu acho que é o boca a boca sempre. A internet ajuda, né? Mas ela vai te dar um score lá e tal. Mas, assim, eu acho que boca a boca e você pegar informações nos próprios Instagram, né?
Depoimentos,
eu acho que é a melhor maneira que a gente tem pra resolver isso. Você não tem como distinguir, muitas vezes, um profissional do outro, né? Fica um pouco difícil, porque podem ter feito os mesmos cursos e não ter a mesma formação, o mesmo conhecimento técnico. Eu acho mais pelas informações do boca a boca ou ver lá as avaliações. Eu acho que não tem outra maneira.
Ou então, aprofundando na pergunta. Você é especialista nessa questão de medicina integrativa. Eu chegando no seu consultório, quais são as perguntas que você me faria... genericamente? Só pra que a gente... Assim, a questão... Bom, já que eu... já que eu preciso ranquear ou preciso de uma orientação, de uma indicação de algum amigo e tudo mais, e como é um assunto delicado e que talvez eu não vou querer me expor, inclusive, para os meus amigos, como perceber se eu tô na mão das pessoas certas? Eu chegando lá, falo, Márcio, olha só, eu acho que eu tô com um problema, eu ando cansado, não tô mais com tesão, enfim. Qual é a condução de uma conversa, pelo menos uma conversa inicial?
Eu vou dizer como eu faço no consultório, sim, né? Eu vou fazendo perguntas básicas, se tem refluxo, se não tem, como é que tá o intestino, a memória, que é uma queixa, se tá fadigado, e no meio lá da fadiga eu pergunto, e como é que tá a libido, como é que tá o sexo, tá legal? E aí vai, né? Uhum. Vai naturalmente, assim, eu coloco, porque também eu falo como naturalidade. Sim. Também, uhum, né? O que eu vejo muitas vezes é a dificuldade de entrar homem e mulher, marido e mulher no mesmo horário.
Você não aconselha?
Não, eu deixo na escolha do casal, porque uhum, eu já tive problemas de briga na frente da minha frente, lá meia hora, eu parada olhando, né? Porque você dorme, durma, aí a mulher diz, não dorme não. Você bebe? Não bebe. Bebe todo dia. Então, assim, até resolverem o problema lá doméstico, antes de começar a consulta, demora. Então, às vezes, olha, eu não sei. Conversa aí com o teu parceiro, vê se é pra entrar ou não, né? Então, existe esse problema no consultório. Mas eu acho que a maneira é você ir ver o profissional. Você quer ver? Eu brinco sempre que, normalmente, o pessoal das áreas exatas, os engenheiros, os matemáticos, os físicos que vão no consultório, eles começam de lado. Porque normalmente quem marca é a mulher. Aí quando eu vou conversando, e vou explicando e vou embasando o meu conhecimento, aí eles viram pra frente. Aí digo, agora eu ganhei o cara. Agora ele vai me ouvir. Também tem isso, mas também, sim, tem que ter experiência da linguagem gestual, né?
Sim.
Né? E quando o homem vira, você diz, agora foi. Porque o homem, ele sempre entra, não a generalizar. Muitas vezes ele entra com medo de ir ao médico. Né? Quando vê uma médica, então, piorou. Loura, então, piorou mais ainda. Como é que eu vou falar pra ela que a minha performance não tá boa, né? Não, como?
Pois é, então, são esses os tabus que eu acho... Tabus não, que aí já pra mim não é tabu. Se eu tiver um problema desse, acho que eu morro.
Não, na verdade, eu acho que a gente não tem problema, que a gente fala muito abertamente sobre... A gente fala muito aberto mesmo sobre sexo, sobre a vida sexual. Acho que nesse sentido de tabu não existe entre nós. O que pode acontecer realmente é o cansaço do dia a dia, mas isso tudo é muito conversado. Eu acho que se as pessoas fossem mais assim, seria um pouco mais fácil a vida. Eu vejo aqui, a gente conversa aqui em cima, o pessoal que trabalha aqui, ou só uma ou outra falando, pergunta lá pra doutora se o que eu posso tomar, Guaraná. Eu falo, cara, tenta conversar com seu marido, ou então troca de marido, não sei, porque não é possível uma pessoa tão jovem ainda, com seus 30 e poucos anos, ainda no auge da idade, né? E ter, assim, esse tipo de problema. Eu tinha uma outra aqui, uma outra questão também, que a gente tava falando sobre depressão, uso de psicotrópicos, né? Sei lá, acho que parece que 11,5 milhões de brasileiros têm depressão, mais de 300 milhões no mundo. Essa gente toda, como é que faz? É muita gente usando remédio, muita gente em depressão. Como é que cuida? Muita gente, essa gente toda, zero libido? Como é que funciona isso?
Não, você tem pacientes deprimidos que têm baixa de libido, tem outros pacientes que não. Mas você tem medicamentos antidepressivos que ajudam na libido.
Ah, existem?
Como você tem antidepressivo que dificulta a ereção e a libido. Então o médico tem que, entendi, saber pra quem ele tá prescrevendo,
pois,
né?
Pois é, então, aí a importância de não ir para... Não ir no Dr. Google.
No Google.
Né?
Exato.
Porque eu tenho hipertensão, eu tenho problemas... De pânico,
transtorno de ansiedade.
Eu tive que tomar uma vez um remédio que era quitiapina.
Uhum.
Meu Deus, isso é uma desgraça.
Sim, total. Né? Na ereção, na manutenção.
De tudo.
No
não,
tesão,
eu tinha,
tudo.
Eu não tinha vontade nem tomar banho.
Sim.
Porque é terrível. Mata o homem de um... E aí eu fui conversar com o médico. Falei assim, meu irmão, eu prefiro morrer de pânico do que morrer sem sexo. E aí ele pegou e mudou. O tipo de remédio, eu tomava um remédio na parte da manhã, que era um pouco mais forte, e à noite eu tomava um outro tipo de remédio que ele protegia da questão do pânico, da síndrome de pânico, mas ele não afetava os meus hormônios sexuais, porque senão...
Eu tive, em 2019, a gente teve um evento que essa foi muito engraçada, era eu e uma amiga, uhum, ela é psiquiatra e eu geriatra, e 20 médicos, então eram 20 médicos para duas médicas. E era uma mesa redonda, a gente conversando sobre dois tipos de antidepressivos que faziam dormir. E aí os homens falando super bem de um antidepressivo, e eu olhava pra cara e dizia, pô, será que o cara é homem? Aí eu levantei a mão e falei, não aguentei. Falei, gente, me desculpe, mas é o seguinte, como vocês são 20 homens, vocês estão preocupados, é o seguinte, a mulher, ela prefere ficar depressiva do que gorda, e um homem prefere ficar depressivo do que broxa. Aí eu já comecei assim, pô, parou, vamos sentar pra conversar. Ué, como assim? Eu falei, pô, por quê? Esse remédio estão dizendo que é ótimo, deixa a mulher 10% mais gorda. 10 a 15% mais gorda. Ela não vai querer. Mas, em contrapartida, vocês estão falando mal do outro, porque o outro dificulta a ereção. Então, é uma questão de visão também, né?
Sim.
Inclusive do médico. Com do certeza. Médico para a médica. Né? Então, você tem que pensar assim, bom, a mulher não quer ficar gorda. Então, esse antidepressivo não pode. E o cara também não quer ficar broxa. Ok. Então, o médico, na hora que ele vai prescrever, ele tem que pensar nisso também, né? Imagino eu.
Com certeza.
Que ele não pode ficar bem da depressão.
Não, isso é. Foi uma questão Deus minha. É com sei lá, com uma semana, dois, três dias que eu comecei a tomar um remédio, a minha vida parece que acabou de verdade. Era quitiapina e tinha um outro
topiramato.
Isso, acho que era isso.
É, acho
que era estabilizador de mão, topiramato.
Pois é, porque assim, é terrível. Então assim, ele precisei fazer uma mudança, porque até o meu relacionamento com os meus filhos mudaram. É, de paciência, de você pegar e lidar com as pessoas, afeta todo o organismo. É, o sexo, ele aumenta a imunidade das pessoas?
Sim, aumenta a imunidade. Se você tem prazer, você melhora a tua imunidade. Se você tá em estado de graça, você melhora a sua imunidade. O inverso também é verdadeiro, né? Se eu tô estressado, minha imunidade cai. Se eu tô infeliz, minha imunidade cai. Sim, sexo ajuda até no exercício físico, gente.
E isso não seria a cura da Covid?
Ah, podemos estudar sobre o assunto. Poxa, ia ser maravilhoso, né, gente?
Pois é.
Ia ser ótimo.
Se a gente fizesse essa propaganda, seria fantástico.
Pois é, acho que não
sexo
foi.
Melhora a imunidade e melhora o Covid. E protege o Covid, pronto. Vamos explodir de fazer sexo.
Mas eu acho que não foi, porque o pessoal ficou todo mundo em casa. E mesmo assim, pegando Covid direto, então acho que...
Mas a gente teve dois movimentos aí, né? Você teve o número de crianças que nasceram, muitas.
É verdade.
Na pandemia. Como aumentaram os números de divórcios também, né? Então a gente teve o casal que não se tolerava, mas que não se encontravam. Quando passaram a se encontrar, se separaram. E teve o que só não se contar porque não tinham tempo mesmo. E aí fizeram filho. Fizeram mais sexo, talvez mais filhos.
A medicina chinesa, como que ela pode ajudar?
Olha, a medicina chinesa, ela é muito ampla, né? Ela tem uma filosofia de diagnóstico diferente da medicina ocidental.
Né?
Você pode ajudar com os pontos de acupuntura, mas eu acho que quando você trata a ansiedade e o estresse, ajuda mais do que um ponto específico para a libido. Eu acho que tem outros métodos para você ajudar mais. Mas ajuda. Se for por estresse, ansiedade ajuda.
Mas, de repente, a questão da acupuntura, principalmente para controlar... O controle da ansiedade pode ser um
plus.
Um plus do assunto, né? Bom, a gente fala aqui agora sobre a questão de suplementos vitamínicos. Como é que isso entra dentro dessa composição do que a gente está falando aqui? Ajuda? Prejudica?
Olha, os suplementos vitamínicos, a ortomolecular nada mais é do que você suplementar o paciente para evitar estresse oxidativo com vitaminas, minerais e aminoácidos. Isso é ortomolecular. A orto, ela recebeu um aval científico com a Covid. Porque se começou a se usar vitamina D, se falar do ômega, se falar do zinco, uhum. Isso é ortomolecular, né? Uhum. A gente já vinha falando isso dentro da medicina há muito tempo sem esse nome. Então, os ômegas, as vitaminas do complexo B que protege o vaso na cardiologia, é ortomolecular. O cálcio que a gente usa na osteoporose e na osteopenia é ortomolecular. Então, a gente já fala de ortomolecular sem esse nome. Mas o Covid veio dar uma ratificada na importância das vitaminas, minerais e aminoácidos. Então, o zinco ajuda muito, tanto na fertilidade... quanto na qualidade do espermograma, como na imunidade e na ereção. Você tem maca, tríbulos, arginina, turquesterone, que são fitoterápicos que ajudam na libido, na manutenção depois que você repôs o que deveria repor. Você tem os ômegas que desinflamam. Você tem a melatonina, passiflora, valeriana, que te faz ter uma qualidade de sono melhor. Então você tem muita utilidade com a ortomolecular. Por exemplo, a gente hoje tem soroterapia.
Era a pergunta que eu ia fazer.
A soroterapia, eu já ouvi uma outra de um colega falando que é um charlatanismo. Não, esse colega foi ignorante. É você colocar uma quantidade maior de vitaminas, minerais e aminoácidos que você não teria como fazer de forma oral. Você não seria lá ingerir 20 cápsulas por dia. Você faz um soro por semana e repõe aquela vitamina que você quer repor. Tem soro para libido, para queda de cabelo, para depressão. Não é que vá tratar sozinha, mas está dando matéria-prima para que a gente faça com que se produza mais.
É um complemento natural.
É um complemento. Por exemplo, os antidepressivos, eles não fazem produzir neurotransmissores. Eles pegam aqueles neurotransmissores que já estão produzidos e põem mais tempo para serem utilizados. Mas como é que eu faço para produzir mais? A soroterapia entra bem, porque não passa pelo estômago nem pelo intestino. Eu não conheço ninguém que não tenha problemas gástricos hoje, né?
Sim.
Uhum.
Então ajuda nisso, a absorção é muito melhor e evita você ingerir muitas cápsulas. Então ajuda muito a soroterapia, muito. Eu tenho pacientes que fazem quase toda semana, se sentem tão dispostos, né? Quer dizer, às vezes chuta o pau da barraca no final de semana,
sim,
e aí ficam mais dispostos quando fazem o soro ao longo da semana. Então não tem nada de charlatanismo isso, tem de medicina mesmo. Desde que eu entenda, a gente usa soro, né? Nos hospitais o que mais faz é soro. A gente só botou vitamina, mineral, aminoácido ali dentro, é isso. Então, é bem interessante, um tratamento bastante interessante para pacientes que têm problemas de ingesta, gástricos, hepáticos e de rim, bem legal.
E a medicina integrativa é um termo novo?
Olha, é um termo novo porque se usava medicina complementar e medicina alternativa.
Uhum.
Só que a medicina não é alternativa a nada, continua sendo medicina,
sim,
é uma medicina complementar. E aí, por que integrativa? Porque eu posso integrar várias técnicas. Você pode ter, por exemplo, um ginecologista especializado em ortomolecular e modulação hormonal. Mas eu também posso ter um endócrino, como eu posso ter um geriatra com modulação hormonal, ortomolecular, medicina chinesa. Então, consegue integrar essas técnicas todas para que o paciente tenha um tratamento melhor. Então, se usa medicina integrativa assim ou anti-envelhecimento.
Porque, pelo que você me responde na pergunta anterior, a medicina integrativa, ela necessariamente precisa que o médico tenha todas as especialidades ou seria uma parceria entre médicos?
Também pode. Mas você, quando vai procurar um especialista integrativo, parte do pressuposto que ele vai abranger bastante áreas, né?
Então, mas já existe algum tipo de movimento dentro da comunidade científica, da comunidade,
sim,
de médicos, para que possa apoiar essa, por exemplo, eu foi uma das coisas que eu mais vi lá no seu perfil sobre a questão da soroterapia. E isso porque eu tomo regularmente. Eu tinha um hábito meu particular, porque eu fui no médico há 20 anos atrás e o médico me passou Rivotril e eu fiquei no Rivotril por anos. E aí, bom, quando eu decidi, porque a Carol ficou muito no meu pé, meus filhos e tudo mais, preciso procurar um médico. Bom, entrei sério numa terapia e um psiquiatra para fazer um acompanhamento. E aí eu fui mudando o tipo de remédio. Parei com o remédio Rivotril e fui tirando. Só que pelo que eu vi lá na soroterapia, e pelo que você está me respondendo aqui, ela pode me ajudar no sono, que eu preciso de um remédio específico para dormir. Ela pode me ajudar, talvez, na ansiedade, ela pode me ajudar em várias questões. Mas os médicos, pelo menos os médicos que eu fui até agora, nenhum falou sobre essa questão.
Mas foi o que eu falei em algum momento. A gente tem uma dificuldade, quer ver uma coisa? Medicina baseada em evidência. Dentro da modulação hormonal, tem milhões de artigos. Então, não dá pra dizer que não é uma medicina baseada em evidência. É baseada em evidência, sim. Mas, vamos lá. O Covid, novamente Covid, a gente tem vacinas. Baseado em que evidências? Ainda nenhuma.
Nenhuma.
Mas a gente tem que fazer, claro. Então, depende de como você vai encaminhar essa colocação da medicina baseada em evidência. Evidência de quem? Para que colégio? De americanos, de europeus, de asiáticos? A gente tem que também analisar isso. Então, tem trabalho científico? Tem. Mas o fato de não ter significa que não serve? Não. Significa que ninguém fez um trabalho científico com aquele assunto. No meu entendimento.
Sim.
Né? Então, medicina baseada em evidência, às vezes, é um termo que incomoda um pouco a mim. Porque eu participo de congresso convencional também, claro. Mas a gente já tem, quer ver? Vai ter todo ano tem, né? Um congresso mundial anti-envelhecimento que vai ser em Las Vegas, que a gente vai. é muito médico do mundo inteiro. Não é pouca gente falando sobre isso. E é pouca gente no universo de médicos no mundo inteiro, mas é bastante gente falando sobre o mesmo assunto.
Uma taxa de amostragem muito grande. Né? Então, e você está acoplando, inclusive, várias culturas, porque cada cultura, cada região absorve, inclusive, os tipos de medicação e aplicabilidade da soroterapia, e, enfim, das diversas aplicabilidades da medicina de uma forma diferente. Assim como foi a vacina da Covid. Né?
Então, por exemplo, eu tenho uma veia ruim de pegar. Então, eu faço soroterapia no consultório. Eu fiz pro cabelo essa semana que passou. Mas eu tô com chip. Porque eu fico mais confortável do que fazer a soroterapia, porque é minha veia ruim. É, mas num efeito mais imediato, a gente precisa da soroterapia para desinflamar, o paciente melhorar mais rápido e tal. É, para mim, coube melhor o chip, porque você libera durante 6 meses aquela substância, não precisa tomar nada, não preciso me lembrar de tomar medicação. Então, para cada paciente, você tem uma técnica, né? Você vê um estilo de paciente para você indicar uma situação ou outra. É muito individualizado, né? A medicina integrativa, ela tem isso. Ela tem uma visão global de forma individualizada. Olha que interessante, sim, né? É você analisar uma pessoa como um indivíduo mesmo. E a medicina integrativa, ela diz o seguinte, como a psiquiatria. É, saúde é cabeça, corpo e mente e espírito. Você já se coloca, inclusive, o espírito não tem nada a ver com espiritismo nem com religião, né? Mas a gente também já analisa isso. Isso é medicina integrativa. Que a psiquiatria já vem falando há uns 7 anos pra cá. Que é bastante interessante. É uma conquista, né? Sim. A gente entender que tem um todo aí que a gente tem que analisar. O paciente não são fragmentos, né?
E ela serve pra criança, desde criança até o idoso, a medicina integrativa. A criança já pode?
Pode. Fazer... Pode, vocês, por exemplo, eu tenho um filho TDAH, que tem coisa pra gente fazer. Eu sou TDAH e não sou da medicação, não sou da era Ritalina, né? Eu não sou. Então, assim, eu faço horto pra mim. Pro meu filho também faço.
Existem contraindicativos?
Olha, poucas coisas, né? A soroterapia pra criança eu acho complicado, você tem que dimensionar a dose, é mais complicado. Mas você faz de forma oral, você tem jujuba, tá? Quando eu tava chegando aqui, você tem forma de jujuba, você tem de forma de pirulito a medicação pra criança, você tem de forma de xarope, então tem como ser feito, sim, pra inúmeras patologias, pra asma, pra bronquite, né? Pra que a gente chama de asma brônquica hoje, pra criança também tem insônia.
Sim.
Né?
Sim.
A insônia é a própria doença da criança. Então, remédios para insônia, fitoterápicos, tem muita coisa bacana, muita coisa interessante.
Eu vejo muita gente tomando os aminoácidos. Se é soroterapia, coloca os aminoácidos. Eu vejo muita galera que malha, que treina, né? Fazendo uso, repondo. Eles sempre colocam lá, repondo aminoácidos. Isso é soroterapia também.
É, a gente tem duas situações aí. A grande maioria dos aminoácidos que se usa nas academias é o BCA. O BCA, ele tem X aminoácidos, a gente consegue colocar no soro? Sim, tem soros para ganho de massa, soro atleta, que tem. E ganho de massa não é só para marombeiro, não.
Sim,
faço ganho de massa para o meu idoso de 80 anos de consultório, que é o público de 70, 80 que perde mais musculatura. Esses vão receber aminoácidos venosos. Mas pode ser oral? Pode. Pode ser líquido. Os aminoácidos podem ser líquidos. Mas existem vários aminoácidos, tá? Existe aminoácido que produz DOPA, tem aminoácido que faz emagrecer, tem aminoácido que produz testosterona, que faz ativação do GH, que é o hormônio do anti-envelhecimento, que é muito legal, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio anti-envelhecimento. Então, você pode.
E essa questão tá ligada à libido, né? Porque massa muscular, né? Acredito que... Quando se ganha massa muscular, tende a influenciar na testosterona e aí a pessoa...
Até inclusive na performance, né? De ter disposição, mais disposição física. Porque a gente tem que analisar isso também. Uma relação sexual, não sei que seja um sexo animal, um homem se desgasta muito mais que a mulher.
Sim.
Então, se é um homem que não malha, ele já fica com mais condições, mais dificuldade em determinadas posições, ou não?
Sim. Sim, verdade.
Né? Então, isso também a gente tem que conversar. A perda de massa muscular vai limitar o sexo? Sim, claro.
É até mesmo a função cardiorrespiratória,
sim,
né?
Sim.
Vai ficar afetada no sedentário, no obeso, realmente. A gente não falou sobre libido na gravidez ainda, que eu queria saber. Existem casos, eu vejo muita gente falando que quando tá grávida, a libido vai lá no chão. Eu falo por mim. Eu tive o contrário, eu tenho uma bebê de 1 ano e 9 meses, e foi uma época incrível de libido da minha vida, mas isso eu acho que foge à regra. A medicina não tem regra, que nem a doutora falou.
Depende do status hormonal que essa mulher se encontra, pra ter ou não ter libido. Eu acho que vai muito do corpo que essa mulher está ficando também, do que ela acha que passou, deixou de ser um objeto de desejo porque está grávida. Mas você escuta mulheres dizendo também que a libido aumentou muitíssimo, porque o cabelo melhorou, porque a pele melhorou, e talvez tem homem que adora grávida.
É, pode
né?
ser.
Então assim, cara, adora grávida, pô, que bacana, então vamos estimular nisso. Eu acho que tem as duas situações, a gravidez é uma situação muito à parte, né?
É
muito heterogêneo esse
grupo. Se a gente for seguir pela maioria, a maioria das mulheres diminui. É, o parceiro não tem interesse, porque a mulher... E também tem a questão do bebê, de incomodar o bebê, enfim.
Da mãe não dormir, né? De fazer mastite.
É verdade. É. Graças a Deus eu não tive nenhum tipo de problema. Foi uma época muito, muito bacana. E eu acho que ela continuou. A minha gravidez foi um marco pra mim nessa questão. Ela acho que começou a ficar muito bom e permaneceu. Graças a Deus eu não tenho o que reclamar, não, da Bia. Gravidez.
Bom, acho como é que funciona? Bom, acho que a gente acaba recebendo agora muitas perguntas porque tá no auge. A gente até como a gente deu uma a gente tava falando bastante sobre sexo, mas assim, a questão de sexo é o equilíbrio do sexo dentro dos negócios, vamos falar dessa forma. Eu até vou convidar e sugerir que, de repente, eu acho que é um assunto bem, bem interessante para que, de repente, uma mesa composta por especialistas pudesse fazer bastante sentido.
Sim.
Porque as pessoas elas vão se abrindo devagarzinho, principalmente quando a conversa está muito bacana, né? Eu acho que ajuda bastante. Eu acho que existem... Bom, pelo menos é a forma. Eu vou tentar traduzir a pergunta aqui. O tabu de libido ainda existe? Tabu sobre libido?
Eu acho que tabu sobre libido sim, né? Porque se você for perguntar, as pessoas não sabem nem o que é libido. Eu acho que é preciso pra gente primeiro saber o que a gente está falando. Qual é o assunto que a gente está falando, né? Então, o que é libido? É a primeira pergunta. O que é falta de libido? Também é uma outra pergunta. Eu penso
aí,
que...
Só no complemento, de repente, para acrescentar na sua palavra. E aí falou, tabu de libido existe? Porque o homem falar de tesão é normal, mas mulher falar de tesão às vezes é complicado. Isso deve ter sido de uma mulher.
Será? Eu acho que não. Eu acho que as mulheres estão falando muito mais abertamente sobre sexualidade, tesão e libido que os homens hoje. Muito mais. Eu acho que a gente está muito mais bem resolvido em relação a isso. Talvez porque a gente tem o fenômeno das mulheres de 50 anos. Eu me incluo nesse grupo. Você tem a mulher de 50 anos que há 20 anos atrás ela era uma velha.
Uhum.
Hoje a mulher de 50 anos ela tá muito bem. E ela é uma mulher que, teoricamente, financeiramente ela tá equilibrada, emocionalmente ela também não deve satisfação a ninguém. E é uma mulher que tá em fase sexualmente ativa com o que a gente tem aí de arsenal terapêutico. Ok. Aonde é o nicho de mercado dessa mulher? Pra ela conseguir trabalhar a libido? É no aplicativo? É no homem de negócio que ela tá negociando? Acho que não. Né? Porque aonde que ela vai conseguir esse parceiro? Porque os caras de 50 querem as mulheres de 20 e poucos.
Uhum.
Os homens de 70 não querem as mulheres de 50. Uhum. Querem as mulheres de 40. E onde é que se encaixa essa mulher de 50? É uma análise que a gente tem que fazer. Elas são empreendedoras também.
Sim.
Né? Então, eu penso da seguinte forma. E o homem que é empreendedor muito poderoso, ele vai ter coragem de chegar para um médico e dizer que ele tá com baixa de libido ou que ele não tem ereção? Difícil.
Vai emburacar no Viagra, né?
Vai. E não vai nem pro médico. Ele vai comprar, vai na farmácia e vai comprar. Uhum. Né? E aí ele vai ter efeito colateral, ele vai ter robô, ele vai ter dor de cabeça, ele vai ter um montão de coisa. E aí fica num problema. Eu recebi nesse final de semana um zap. Ele foi no meu consultório na sexta-feira com a esposa. E no domingo ele falou, no sábado ele botou assim pra mim, eu preciso ter a minha ereção em dia, porque é mais um dia dos namorados. Aí eu falei assim, gente, coitado desse cara, né? Porque ele já tá sofrendo hoje, que é sábado. Quando chegar amanhã no domingo, como é que vai ser isso? Aí eu fiquei com vontade de hoje perguntar, aí como é que foi ontem? Eu falei, não vou perguntar. Né? Vou deixar pra quarta-feira, eu pergunto pra ele. Dizer, olha a situação, um cara que é de negócios, bem sucedido.
Sim.
Né? Mas que chegou pra mim obeso, sem dormir, quase com insulina alta, quase diabético, hipertenso, com um montão de coisa pra gente ajeitar. Agora que a coisa tá indo bem. Mas ele só se preocupou com ontem, que foi o dia dos namorados.
Aí eu tenho uma pergunta aqui que fala sobre isso, essa questão de ereção. Bom, tem uma pergunta aqui que, vamos lá, a pessoa supostamente fala sobre a questão de passou a só ter ereção, né? Ela usou outra palavra, uma vez por semana porque ela viu na internet que era melhor guardar. guardar. Então ela tem mantido e ele tem mantido. Tem, ele tem mantido isso, mas a minha mulher reclama por baixa frequência. Mas eu mantenho uma vez por semana, porque, bom, segundo o que ele viu em algum lugar, o médico ou o doutor Google, é ter ereção uma vez por semana.
Pô, essa esposa deve estar com ódio mortal dessa fonte de informação do marido dela. Porque eu estaria, se é meu filho, quem, de onde você leu isso, pelo amor de Deus?
Não gasta.
Meu Deus, gaste bastante, né? Porque é inesgotável isso aí de você.
Não, mas então, mas eu perguntando agora, não gasta? É, a reposição é automática?
Sim, quanto mais você usa, mais você produz. Mulher também.
É.
O corpo da gente é uma máquina inteligente. Se você não usa nunca, eu vou produzir pra quê? Ou se eu uso muito, eventualmente, eu vou botar o meu basal. E vou me preocupar com outra coisa. Agora, se eu tô usando sempre, é porque tenho demanda pra sempre. Não, tem que falar, não se guarda não, cara, vai nessa.
Verdade. E nessa linha, a gente vem de uma pandemia onde a gente perdeu várias pessoas queridas e tudo mais, vão, psicologicamente as pessoas, muitas ficaram afetadas, acaba que muitas pessoas, elas acabam ficando um pouco mais de tempo, ou então viúvo, viúva, né, ficando um pouco mais de tempo sem praticar, por conta, bom, das situações da vida. E aí a pessoa começa a voltar a praticar e vem aquela insegurança de pegar. Também é aconselhável procurar um médico para se sentir talvez mais...
Confiante?
Acho que sim. Uma outra coisa que a gente tem que analisar é o uso de preservativo também, né? Você sabe que uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. A gente teve um recorde... de 10 anos atrás, de doenças sexualmente transmissíveis para os idosos.
Sim.
Para as idosas, né? Qual foi o fenômeno disso? Foi o fenômeno das medicações para ereção. Os homens de 60, 70 que não tinham mais ereção passaram a ter. E aí começaram a sair com mulheres mais novas. E eles não são da geração uso de preservativo.
Sim.
Então você aumentou muito o número de pacientes HIV positivos na idade de 70 anos.
Nossa, AIDS?
Sim, HIV.
Gente.
Porque ela só tinha um parceiro que era marido.
Sim.
Ela não ia usar preservativo. Nem é dessa geração, né?
Uhum.
Mulheres que casavam virgem, né?
Verdade.
De 80 e poucos anos. Essas, então, não se fala nada em preservativo, em doença sexualmente transmissível, nada disso. Então aumentou o número de casos de sífilis, de gonorreia, de HIV. Pelo simples mudança de comportamento. Do grupo que não tinha relação sexual que passou a ter.
Mas, isso, um outro ponto, você fala bastante sobre, no seu perfil também, sobre a questão do libido na maturidade, né? E de novo, a gente lida a maturidade com pessoas mais idosas, né? Essa palavra mais idosas é muito... enfim, eu não
pessoas
gosto...
Pessoas mais maduras.
Pessoas mais maduras.
Mais experientes.
Né? Nessa questão específica, pessoas que estavam acostumadas só com um parceiro, ou pessoas que... possui uma cabeça de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, onde a repressão sexual, principalmente, era muito grande. E aí, de repente, você tem a explosão de informação da internet e a explosão de facilidades de fazer... Para essas pessoas utilizarem camisinha também ou usar preservativo é complicado, não?
Eu acho bastante complicado, mas a gente pode estabelecer o que os casais jovens fazem. Vamos fazer um exame antes. Antes da gente começar a se relacionar, cada um faz seu exame, um mostra pro outro e tá tudo certo. Eu acho que é um comportamento interessante. Assim, que faça parte do cotidiano de cada um. Você quer ter relação sem camisinha? Vamos nessa. Então vamos fazer cada um exame. Eu falei, quando me deram a pauta, eu falei assim, pô, no dia dos namorados fala falta de libido. Aí eu brinquei e falei assim, ah, simples, fui andando com o sol, falei, troca parceiro. Aí foi uma risada danada, mas assim, eu não falei de brincadeira, eu falei, sim, sério, eu pensei nisso também. Talvez troque parceiro,
então,
né?
Uma das perguntas que a gente recebeu, a primeira coisa que foi, falou isso.
Eu falei.
Ah, mas tentei a maca, né? Maca.
Tentei a maca, tentei isso, tentei
não
aquilo,
funcionou.
Mas não tem
bom,
mais...
Não funcionou, troco parceiro.
Eu falei, troco de marido.
Trocar é muito simples, como é que eu resolvo? Eu acho que essa é a questão. É porque trocar é a coisa mais simples que tem.
Na verdade, isso é mais complexo do que a gente imagina. Não é só o fato de, falta de libido, vou tomar uma maca. Não é. Tem que ver como é que tá o relacionamento como um todo. Como é que é o diálogo com esse marido, com essa mulher. Como é que é a relação.
Ou com essa namorada, né?
Exatamente. De repente, você tem a libido que tá guardada, mas assim, a pessoa já não tem mais.
E também não estimula o outro,
exatamente,
porque tem que ter o estímulo do outro.
Exatamente.
Né? Essa ideia de que só o homem tem que estimular a mulher, eu acho... De uma deficiência total. Uhum. Porque tem que ser um estímulo dos dois, sim, são parceiros.
Sim, exatamente.
Dentro da medicina integrativa, a gente diz que não adianta tratar um, a gente tem que tratar o casal. Não adianta você deixar um super animado e outro sem animação nenhuma. Um cheio de tesão, outro com tesão nenhum. Porque em vez de ajudar, você vai atrapalhar esse casal. Era melhor deixar do jeito que estava.
Uhum.
Né?
É verdade.
A gente tem que analisar isso também. A gente, sim, tem que tratar um casal, seja esse casal casado, seja esse casal não casado, quer dizer, não vivendo junto, uhum, que eu quero dizer. A gente tem que conversar sobre isso também. Eu acho que falta a mulher e o homem sentarem pra conversar. Eu já treinei beijo, gente. Porque, pra mim, tudo começa no beijo. O beijo não deu certo, mas o resto era tudo ótimo.
Uhum.
Eu cheguei pro cara e falei, vem cá, dá pra gente treinar o beijo? Hã? Quer dizer, o cara não queria nem treinar beijo, mas treinar o resto.
É.
Né? Como você fala, bom, eu digo pra você como eu gosto, você me diz como eu gosto. A gente tenta fazer um meio termo. Isso também não poderia ser,
sim,
conversado?
Com certeza.
Se a gente não conversa nem sobre o beijo, mas nem sobre o sexo.
Pois é. Porque presume-se que a outra pessoa vai ter que assimilar ou vai ter que deduzir, mas, cara, as pessoas não sabem, né? Não tem como eu saber se você gosta de chocolate ou se você gosta de baunilha, né?
Ou você achar que todas as mulheres gostam da mesma coisa ou que, exatamente, todos os homens gostam da mesma,
pois,
coisa,
é,
porque não é assim, né?
Exatamente.
Então, isso também é uma coisa que tem que ser conversa. Eu acho que a gente vai cair sempre na mesma situação, né? A dificuldade que a gente tem de procurar ajuda, a dificuldade que a gente tem de falar sobre o assunto... Mas o fato é que a gente tem... Vamos voltar para os empreendedores. Somos muito estressados hoje, mulheres muito estressadas, com pouco tempo, né? Que tem que reavaliar a sua vida. Eu falo isso para muitos. Eu digo, tá, você está cheio do dinheiro, e aí? Como é que é o teu momento de prazer? Você se diverte com o quê?
Uhum.
Você, às vezes, não tem diversão. Eles não sabem o que eles gostam, nem elas gostam, né? Que também é uma outra coisa que tem que ser conversada.
Porque a referência, de novo, é a explosão de conteúdo, é a explosão de informação. Assim, performance. Performance de muitas horas é bom pra quem? Pra um filme pornô.
Isso.
Né? Assim como performance de poucas horas, você pode achar que não. Assim, tudo é encaixe, e encaixe é a conversa. Eu acho que o que falte aqui... Vamos lá, se a gente pudesse trazer uma palavra que sintetizasse... como você melhorar a questão do libido na sua vida, talvez a conversa é o primeiro ponto.
Eu acho que tem que pensar numa frase que é ótima, que é o seguinte: sem tesão não tem solução. Não tem.
Muito bom.
A vida da gente precisa de sexo, como a gente precisa comer, como a gente precisa dormir, como a gente precisa trabalhar, como a gente... trabalhar junto, às vezes, eu acho ruim. Né? Porque você não tem... o diferente para quando chega em casa para conversar.
Uhum.
Mas talvez seja um motivo de proximidade do casal, dependendo da relação desse casal. Então, eu acho que é isso. Sem tesão não tem solução. Pensa nisso, porque se você tá sem tesão, tem uma coisa errada. Vai procurar um médico, vai procurar uma ajuda de um psicólogo, de um sexólogo. Vá procurar ajuda, porque tem alguma coisa errada.
Tudo é questão também de prioridade, né? Tem muita gente que dá prioridade. Ah, eu tenho horário para trabalhar, para malhar... pra assistir minha série. Cara, encaixa um horário pra você conversar e transar também, né? Ah, não, tô cansada. Você tá cansada. Muita gente tá cansada, mas tem que trabalhar. Tem que tomar banho, tem que fazer comida. Vamos encaixar o sexo como uma prioridade também pra saúde física e mental do casal, enfim, e da pessoa como ser humano, né?
Outro dia eu vi um casal jovem falando, não, eu prefiro ver série. Eu digo, olha, então vocês estão precisando... se tratar e estão precisando sentar pra conversar. Porque trocar sexo por uma série tem alguma coisa bastante errada com vocês. Vocês são jovens.
Exatamente.
Se a gente fala no sexo na maturidade, você imagina o sexo com 30 anos,
sim,
preferindo ver série. Tem que ter uma coisa bastante errada.
Não.
Muito.
Né? Porque você tem a velhinha lá, o velhinho de 80 anos já animadíssimo, não pode ter o de 30 mal.
É verdade.
E aí, como é que vão ser as próximas gerações, né?
Eu acho que a gente, daqui a pouco, se a gente não continuar conversando sobre o assunto, a gente não terá nem próximas gerações, né?
É verdade mesmo.
A gente tem que perpetuar a espécie, né? Olha, a gente tem tanto assunto. Tem um trabalho na Dinamarca dizendo o seguinte, que um fast food teve uma mudança no DNA da célula. Esse DNA da célula está mudando os gêneros, que é uma coisa que a gente... farmacoeconomia, de novo, que a gente vai ter que aprender que alterações de gêneros ou... gêneros não definidos serão cada vez mais comuns. Eu não estou dizendo que a gente está estimulando isso, não. Estou dizendo que isso, biologicamente, já está acontecendo. Então, por exemplo, na Dinamarca, você tem banheiros que não são nem ele nem ela, são ili. Não tem gênero.
Uhum.
A gente vai ter que conversar sobre isso também. É uma questão, sim, de mudança genética.
A questão, sem querer cortar, mas, por exemplo, a gente tá falando aqui sempre homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Existe a falta de libido também em relacionamentos homoafetivos? Como é que
sim,
funciona?
Sim, muito.
É porque a gente pensa assim, ó, um relacionamento entre homem e homem, testosterona lá na altura, os caras não têm problema de libido nunca, então vão ter relações diariamente, um casal, no caso, é homoafetivo, homem com homem. E a gente passa isso pela nossa cabeça, mas eles também sofrem da mesma forma.
Né? Eu tenho vários casais no consultório. Também, porque não é só testosterona. Porque uhum. você vai cair no relacionamento novamente. Uhum. E aí, dependendo do relacionamento, vai ser o mesmo relacionamento hétero. Com as mesmas características. Uhum. Né? São pessoas. Então, sim, não só porque baixa de testosterona, mas porque tem alterações do casal. O inverso também é verdadeiro. Eu escuto, às vezes, de mulheres dizendo que muitas vezes elas têm que estar muito mais ligadas no sexo, porque o sexo entre mulheres é muito no imaginário. Uhum. Então você tem que ter muito mais entrega. Eu escuto muito mais isso dos casais femininos.
Sim.
Que é uma coisa pra ser abordada. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, uhum. né? Eu tô pensando nisso ultimamente. Que talvez sejam relacionamentos que você tem que dar um plus. Uhum. Não porque são do mesmo gênero, mas porque no final são casais, novamente.
Sim. E eu vejo, pelo menos, o relacionamento mulher com mulher, eu consigo perceber que tem mais a questão do carinho, a questão da companhia, e acaba que o sexo vai ficando secundário. É o que eu vejo pelos casais homossexuais, homoafetivos femininos que eu vejo, é mais a questão da amizade, do carinho, e eu acho que isso vai ficando meio de lado, né? Então, provavelmente, elas têm que ficar atentas a isso também, né? A questão da libido delas.
E tem um outro movimento, né? Que são os casais homoafetivos que estão tendo filhos também. Então, você vai cair na mesma problemática do filho que não dorme. Vai ficar no quarto de quem? Depois, como é que põe na cama pra dormir? Né? E aí, você tira lá com 2, 3 anos e já atrapalha. Então, a gente também tem que pensar nisso. Uhum. Que existem relacionamentos homoafetivos que estão tendo filhos.
Sim.
Sim.
E é que a gente vai passar pela mesma problemática, pra mostrar que não é só hormônio, né?
Uhum.
Não é só.
Realmente.
O contexto não é só hormonal. É hormonal também.
E aí, a questão da. Vamos lá, talvez por já sofrerem tanto preconceito da sociedade como um todo, nesse sentido, eles. As pessoas são mais abertas a procurarem ajuda?
Sim. Sim. Acho que sim. Acho que não, tenho certeza que sim. Porque já tem que resolver vários outros problemas relacionados uhum. a isso, então a abertura para conversar sobre o assunto é maior. Eu vejo assim, e normalmente vai o casal, diferente sim. de um casal hétero, normalmente vai o casal homo. Isso é muito legal. Porque a demanda fica mais bacana pro uhum. médico, quando você tem os dois, né? Você tá ouvindo as duas versões. Sim, eles têm menos dificuldade de falar sobre o assunto.
É mais livre, né? Bom, perfeito. Eu acho que o assunto é bastante extenso. Existem vários subdesmembramentos. Eu acho que uma mesa composta, talvez, por outras especialidades seria excitante. Vou usar essa palavra. Mas eu vou ficar aqui. A gente vai parar por aqui. A gente já está em 1h20.
Opa.
Eu vou te agradecer demais pela sua participação. E já deixar o convite para outras participações. Em breve.
Vai ser um prazer. E outros colegas, eu acho bacana. Eu fiz uma palestra no Conselho de Contabilidade que tinha um urologista lá. E eu fui provocando ele o tempo todo, sabe? Porque normalmente não e ele foi muito bem em relação a uso de testosterona, uso sim. hormonal. Então, às vezes, é legal você ter fares especializados até pra um questionar o outro e a gente vai sair numa qualidade melhor de conhecimento e tal.
Tanto para as pessoas que vão procurar os vídeos, quanto para os médicos, talvez também abrirem a mente, né? Para entender que, vamos lá, já que é medicina integrativa, vamos integrar as especialidades para que a gente possa até fazer um encaminhamento melhor.
Sim, para a gente não falar só de doença, a gente falar de saúde. Não dos problemas do sexo, mas das coisas boas do sexo.
Vou até usar um termo assim, para não falar sobre doença e sobre sacanagem, né?
Isso.
Para falar sobre o assunto que tem que falar.
Que tem que falar.
Que é o sexo. O sexo, ele tá entre isso. Ele é um pouco de sacanagem e ele tem preocupação com doença. E as pessoas, elas ou vitimizam ou polemizam demais com a doença ou vai muito pro extremo da questão da sacanagem.
Da pornografia.
Da pornografia, né? Eu acho que se você tem o equilíbrio e um embasamento médico, um embasamento científico sobre a questão, acho que todos saem ganhando.
É que pode explicar o que você tá sentindo. O que eu vejo no consultório, acho que pra terminar é isso. Muitas vezes o paciente vem vem com uma demanda, se o médico entende e explica, fica mais fácil para ele se tratar. Fica mais fácil ele saber que existe tratamento, de que existe apoio, quem ele vai procurar. Isso, essa rede de apoio eu acho muito importante no sexo, porque raramente o paciente vai procurar um sexólogo de cara. Sim. Raramente ele vai fazer isso. Tem paciente que nem sabe, quando eu digo assim, vai procurar um sexólogo. Oi? Que isso? Eu falei, é um profissional, um psicólogo normalmente, ou um psiquiatra especializado em sexo. Ah, tem isso? Ué, tem. Que dá uma característica mais acadêmica pra coisa, uhum, né? Mas você vê, a gente tá em 2022, tem gente que não sabe o que é sexo, é sexóloga. Que existe isso, né? Gente, e a gente tá numa região de pessoas que têm um acesso, né?
A gente não tá na bolha, né? Imagina fora da
fora.
Bolha.
Imagina fora. Eu dei uma aula numa comunidade que as meninas tinham relação sexual precoce porque elas queriam ficar com corpão. Isso é falta de informação.
Sim.
Né? Então eu vou usar aqui a palavra. Eu quero ficar com um bundão. Então eu fui dar. Aí eu falei, não, para tudo. Vamos começar a explicar tudo lá do básico, porque o pessoal não tá sabendo o básico. E, gente, eu não tô falando no interior do sertão do Brasil, não. Eu tô falando aqui do Grajaú. Uhum.
Então, associa a mulher que tem um corpão é porque já fez.
Já fez. Então, a gente precisa conversar isso seriamente. A gente tá falando de pessoas da comunidade. Então, que vão passando para outras a mesma informação.
Com certeza.
Né? Então, gente, olha a que ponto a gente chegou pela falta de informação.
Certo.
Aí a gente tá indo pra pornografia, pra sacanagem.
Pois é. Verdade. Bom, Márcia, muito obrigado pela sua participação.
Peraí, quem quiser encontrar a doutora Márcia...
A gente vai colocar aqui, já está disponível aqui no YouTube, aqui embaixo, o perfil da Márcia no Instagram, mas a gente vai, nos cortes, a gente vai gerar sempre com o arroba do doutora, né, ponto Márcia Umbelino, .com.br é site. É Instagram, arroba DRA, ponto Márcia Umbelino,
ponto.
Chega, não tem ponto não.
Mas se quiser no site também tem site.
É mais fácil. Bom, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui e, bom, espero nas próximas conversas.
Eu adorei também participar, vocês são ótimos e tô aqui pronto pra ajudar, sempre.
Obrigada, gente, foi um prazer, adorei.
Até a próxima, já tá disponível nas plataformas de áudio.